Mandioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Bora lá para mais um episódio do Mandioca, o podcast da Sputnik Brasil e o podcast que vai na raiz daquilo que acontece pelo mundo. E ontem tivemos mais um episódio que envolveu aí o noticiário internacional, um atentado no Irã. Por isso, hoje, esse é o assunto do nosso podcast. Não é isso, Melina? Tudo bem?
É isso, tá? Infelizmente, é lamentável a gente dar essa notícia, mas 40 pessoas feridas, pelo menos 15 mortas. Havia 3 crianças quando 3 atiradores entraram disparando em uma mesquita lá em Shiraz, a cidade iraniana de Shiraz, nessa quarta-feira.
É, e o Daesh reivindicou a autoria desse ataque a esse santuário xiita. O deputado de Shiraz, vice-presidente da Comissão de Segurança Nacional e Política Externa do Parlamento iraniano, Ibrahim Azizi, concedeu uma entrevista à Sputnik Irã e disse que o terrorista entrou na mesquita portando uma arma de fogo e começou a atirar nos paroquianos, e esse homem foi baleado e preso, encaminhado a um hospital.
Pois é, a gente vai tratar no episódio de hoje o que que acontece com o crime de terrorismo no Irã. A gente vai falar mais a fundo, né? O alvo dos disparos foram os peregrinos islâmicos, como você disse, no local, durante as orações no início da noite. A religião é algo muito sagrado, né? Para todos, mas no Irã ela tem um peso um pouco maior. Vamos ouvir dos nossos especialistas qual o desdobramento que pode ter isso, qual o impacto que vai ter internacionalmente, o que os inimigos do Irã vão dizer a respeito, como é que vão se comportar diante dessa tragédia, né, Thay?
Então, para falar um pouco sobre essa questão dos atentados, vamos conversar com uma pessoa que se aprofundou no terrorismo como projeto de pesquisa. Então, o nosso primeiro entrevistado de hoje. Matheus Dias, pesquisador do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, a UF. Seja bem-vindo aqui ao Mandioca. Tudo bem contigo, Matheus?
Tudo bem, sim. Muito obrigado por receber-me.
Bom, vamos repercutir então esse atentado que aconteceu no Irã. Eu vou começar te perguntando se, na sua opinião, tem alguma relação com os protestos que acontecem lá no país por conta da morte da jovem Amini.
Sim. Inicialmente, eu posso dizer o seguinte: a emissora oficial do Estado repercutiu essa informação dizendo que ao menos 15 pessoas foram mortas, 40 estão em estados de tratamento, né? Eles colocaram com essa terminologia, pessoas ficaram feridas no ataque. E esse ataque aconteceu num santuário religioso xiita, na cidade de Shiraz, no sul do Irã. Né? Dos participantes desse acontecimento, 2 supostos terroristas foram presos, né, e um conseguiu ser evadido do local. Agora, respondendo de maneira bem objetiva a sua pergunta, se há alguma correlação, a gente não consegue afirmar com certeza se realmente tem alguma conexão direta com o recente acontecimento que marcou, inclusive tem 40 dias, né, que a jovem Amini foi presa e foi morta pelo mau uso do véu islâmico.
Agora, Matheus, é uma coisa muito violenta, pessoas armadas atirarem contra outras pessoas que estão ali rezando, né, na sua relação com o sagrado. Como é que o Irã vai lidar com isso?
O Irã é um regime que ele se auto-intitula democrático, né, embora ele tenha toda uma característica bem peculiar. Ele é uma... a gente pode dizer que o Irã funciona como um país em expansão emergente, sua política internacional, embora ele tenha algumas tratativas rixosas com alguns atores ali, inclusive são atores que são aliados ao regime ocidental, mas não é tão comum esse tipo de violência naquele país. O último atentado dessa natureza se dá conta foi em 2008, com um atentado à bomba, um santuário próximo a essa localidade, em que também tiveram mortes, né, 14 pessoas ficaram mortas na mesquita. E foi também nessa cidade que aconteceu, em Shiraz, foi plantada uma bomba nessa ocasião, e por ocasião daqueles ataques, 14 pessoas ficaram feridas e foram mortas.
Agora, horas depois desse atentado, tivemos um pronunciamento aí do presidente iraniano expressando condolências aos mortos, e ele disse o seguinte, abre aspas: "Este mal definitivamente não ficará sem resposta. Os órgãos de segurança e aplicação da lei, tendo identificado todos os aspectos desse crime cego, darão uma resposta devastadora e instrutiva aos comandantes deste ato terrorista", fecha aspas. Que tipo de resposta o Irã pode dar a quem realizou esse atentado?
Os órgãos de perseguição criminal, que são os órgãos que fazem o controle de posturas da aplicação das matrizes de segurança que envolve não só aspectos em relação à lei formal como nós conhecemos aqui no Brasil, mas que há um entrelaçamento, porque no Irã a norma penal ela detém muito conteúdo religioso. Então há impregnado essas paixões, esse envolvimento com conhecimento religioso, com conhecimento de Estado, conhecimento público, conhecimento normativo. Então o Irã, de certa forma, ele vai buscar meios para poder identificar se esse evento e essa sua... Na verdade, a sua primeira pergunta foi uma pergunta bem interessante, porque ela busca trazer uma vinculação com os recentes movimentos, as recentes manifestações que têm ocorrido em relação a um movimento de resistência, um movimento de insurgência até, porque houve uma repressão que foi pontual a uma jovem que, infelizmente, veio a óbito, e isso repercutiu de uma forma muito... devastadora, em razão do alastramento dessa indignação popular, por assim dizer. Então, muito provavelmente, o governo iraniano agora ele está buscando um mecanismo para identificar se esse ataque ele não é uma célula no sentido de buscar inflamar outros grupos que também pertencem ao Estado do Irã para poder juntar-se a esse movimento que já se iniciou há 40 dias atrás. E volto a dizer que, não por outra razão, chama atenção o fato de desse ataque ocorrer na data em que se faz 40 dias que a jovem Amin faleceu.
Matheus, as duas coisas são terríveis, né? A gente não está aqui para julgar o que é pior. Mas, assim, internacionalmente, o que pode ser pior? Essas imagens de sangue na mesquita, essa imagem de atiradores disparando contra pessoas que estavam rezando, ou de uma moça de 22 anos que pode ter sido morta pela polícia por deixar o pedacinho do cabelo aparecer? O que pode ser pior?
A violência, ela sempre salta aos olhos, né? E isso sempre chamou muita atenção da população em si, seja ela qual for a natureza, né? Então, a violência, se as duas têm uma conotação muito aproximada com as razões religiosas no Estado do Irã. Mais uma vez, né? O Estado do Irã, ele é um Estado que ele converge na sua direção aspectos voltados à teocracia. Né? Então, o governo ali, ele se dá, de certa forma, por imperativos, princípios e premissas próprias da religião. Então, de certa forma, há um clamor maior quando essas questões estão envolvidas. Né? A gente não sabe precisar, é lógico que há uma cadeia de acontecimentos que faz com que haja uma inflamação popular muito progressiva e exponencial, justamente por conta desses ataques, de certa forma, guardarem um significado com o primeiro acontecimento, que foi o falecimento daquela jovem.
Agora, havia uma preocupação, né, em relação aos protestos por conta dessa marca de 40 dias da morte da Amin, tanto que forças de segurança se deslocaram ali para a região onde fica o cemitério, onde ela foi enterrada, onde os manifestantes se reuniram para prestar homenagem e tudo mais. Mas a gente até, eu e Melina, estávamos olhando aqui um vídeo que mostra um terrorista, no momento do atentado, ele tranquilamente sozinho entrando na mesquita, atirando, ele chega a recarregar a arma para continuar atirando sem ninguém reprimir ele. É comum no Irã essas mesquitas, esses templos sagrados, esses santuários, não ter uma segurança, mesmo diante de uma situação que a gente está vendo agora, desses protestos por conta desse episódio que aconteceu há 40 dias?
Justamente, né? Embora lá seja um regime teocrático, por assim dizer, em que, não na sua formalidade, mas na sua aplicação material, né? Você tem ali as instituições, órgãos de governo e regimes normativos que aproximam bastante a temática do Estado com a temática da religião. Lá não é um Estado laico por si só. E, de fato, o sagrado, como você colocou numa outra pergunta, é bem curioso, porque há uma reserva dele, né? Há uma reserva para o sagrado. Então, embora a comunidade daquela região estivesse acompanhando as manifestações em condolência à morte da jovem Amin, não é da natureza do Irã fazer guarda de seus palacetes, mausoléus e mesquitas com agentes armados. Até porque a própria fé muçulmana em si, na sua essência, ela não guarda uma natureza diretamente com esse aspecto da violência. A violência, nesse caso, ela tem uma natureza muito mais humana do que do que provocado em razão de uma manifestação religiosa.
Trazendo um pouco do aspecto histórico, a gente não costuma ver muito no noticiário essa questão de atentados acontecendo no Irã. Mas atentados, quando envolvem situações assim, de disputa religiosa, conflito religioso, eles costumam ter essa característica de ataque a santuários, ataque a grupos que estão ali no momento sagrado.
De certa forma, essa é uma forma de buscar chamar a atenção para aquela manifestação. Eu entendo aqui que a violência praticada por um ato terrorista, um ato reivindicatório que seja, ele tem uma repercussão muito maior naqueles países onde a fé ela tem uma simbologia e guarda uma relação de importância, que faz um vínculo com a política. Então, é muito comum a gente associar, e até com uma certa superficialidade, que qualquer ação que ocorra naquela localidade, naquela região, ela tem um espectro de terrorismo religioso, por assim dizer. Terrorismo, ele é um fenômeno essencialmente político, né? Ele usa da violência, a violência humana praticada, de certa forma, através dos meios disponíveis que existem, né? Os meios tecnológicos que foram disponíveis, e ele se manifesta dessa forma, mas ele é uma manifestação humana que tem um objetivo muito claro, de certa forma, modificar o status político da localidade.
Matheus, o Daesh reivindicou a autoria desse ataque. Como é que fica, diante dessa informação, o que você acha que pode acontecer?
É interessante, porque ele, de certa forma, o Daesh, ele é um grupo, tem suas raízes fincadas também no Irã, e ele, de certa forma, sempre se manifestou de forma opositora ao regime iraniano. Então, assim, não só por isso, mas muito provavelmente, havendo essa reivindicação, novas tratativas serão colocadas à mesa de negociações para fins de reconhecimento de alguns direitos desse grupo terrorista ou se haverá algum pedido auxiliar, porque eles, veja bem, o terrorismo ele não se alimenta por si só. Não é uma violência praticada, embora nós tenhamos aqui no Ocidente uma impressão de que o terrorismo por si ele é uma violência extrema, e de fato é. Só que ele não é simplesmente uma violência extrema por si. Ele também carrega consigo objetivos políticos que querem ser alcançados.
Nós estamos conversando com um pesquisador nessa área de terrorismo, por isso uma pessoa gabaritada que tem aí precisão para falar sobre esse assunto. Então, ainda falando sobre isso, queria que você falasse um pouco para a gente, Matheus, sobre a diferença entre sunita e xiita e sobre os conflitos envolvendo esses dois grupos.
Sim, esses dois grupos, né, do Oriente Médio e do globo em si, ele é um conflito bem, bem caro, né? A dimensão desse conflito étnico-religioso, né, ela tem raízes aí, são raízes comuns ao tronco abraônico da Antiguidade Clássica. Então, houve uma disputa à época entre famílias que pertenciam ao mesmo tronco e por uma discordância, membros dessa mesma família se dividiu. E ao se dividirem, assumiram determinadas posturas em torno da própria fé muçulmana e assumindo determinadas diretrizes para conduzir as questões relacionadas à proficiência dessa fé. Então, esse é um conflito que ocorre, não ocorre da Revolução Iraniana de 1979 para cá. Isso ocorre desde a Antiguidade Clássica. Então, esses povos, de certa forma, eles rivalizam não só em comunidades, em estados em que se professa a fé muçulmana em sua maioria, mas também em outros estados em que há uma presença e uma presença de fronteira. E digo de fronteira porque, exemplificativamente, o Estado de Israel ele tem uma comunidade árabe também que é bem significativa naquele estado. E em algumas regiões há mais árabes do que israelenses. E há árabes também que professam fés distintas, que pertencem a grupos étnicos distintos. Então há, às vezes, um choque cultural, um choque étnico, religioso naquelas regiões, que chega a gerar um conflito, não de natureza armada, não que provoque um atentado dessa magnitude, mas, de certa forma, isso sim é um dado que pode ser que, porque esse atentado ele foi praticado em face de uma mesquita, que é reconhecida como um santuário, um ponto sagrado, para o grupo étnico xiita. E, de certa forma, é o grupo étnico que conduz as questões políticas no Estado do Irã.
Eu queria te perguntar, como pesquisador, o que, que o Daesh pode querer com isso?
O Daesh, ele embora tenha uma célula ativa praticamente todos os países da região do Oriente Médio, ele é, de certa forma, enfraquecido naquela região do Estado do Irã. Você tem outros grupos ali que, de certa forma, têm uma presença e têm uma participação mais ativa. E um dado curioso é porque praticamente todos os grupos terroristas que nós conhecemos, ele tem, que traga essa questão da proximidade com a política, ele tem por vezes é reconhecido como um partido político que segue uma determinada linha de orientação, então, por vezes, ele rivaliza com o partido político que conduz, que é a situação no país, e o Daesh ali, ele, muito provavelmente, ele está buscando se consolidar naquela região. Haja vista que a célula atualmente ativa no estado do Irã, ele não tem essa significância toda como em outros estados, outros países daquela região do Oriente Médio.
Agora, esse atentado que aconteceu, esse episódio, né, envolveu aí a morte de mulheres e crianças. Como isso deve ser encarado pela comunidade internacional? Deve ter uma atenção especial além do que foi a morte da Amini?
De certa forma, chama a atenção, né? O terrorismo, ele tem uma característica, né? Alguns elementos que compõem ele, né? Essa vinculação na política é algo que, ao longo da história da humanidade, a gente acompanha isso em diversas passagens, infelizmente. E um outro dado também que é curioso, outro elemento que é curioso no terrorismo, é que as suas vítimas, elas são indiscriminadas. Então, se de fato for confirmado que se trata de um atentado terrorista que foi reivindicado por um grupo com essa natureza, né, os ataques, eles não foram visando, de certa forma, um grupo específico, porque é próprio do atentado terrorista ele ter uma vítima indiscriminada. Eu não estou afirmando que isso em 100% das hipóteses de acontecimento tenha de fato se concretizado, mas é porque o terrorismo, de certa forma, ele usa essa violência direta praticada em uma população indiscriminadamente, não considerando fatores de idade, sexo, enfim, mas de certa forma ele usa esse primeiro ataque para haver uma comoção, né, e atingir um outro objetivo, que seria o objetivo principal, que seria o objetivo político. Então, de certa forma, esse atentado em que houve a morte, né, de mulheres e crianças chama atenção para a comunidade internacional para vincular esse atentado com o atentado sofrido pela jovem Amini. Uma vez que ela sofreu uma intervenção do Estado lá por razões do mau uso do véu, e essa repressão, ela de certa forma coloca o poder político do Irã numa condição de vulnerabilidade.
Uma condição de vulnerabilidade, ou seja, vai sofrer mais pressão, pode...
Vai sofrer mais pressão da comunidade internacional.
Pode ter alguma mudança no governo?
O atentado terrorista, ele é uma manifestação violenta de um determinado grupo com essa natureza que busca alterar o status quo. Então, confirmando essa hipótese de participação, muito provavelmente esse grupo ele se manifestou nesse sentido de buscar uma mobilização ali, inflamar mais a população para que aconteça mais manifestações e dessa forma consiga não só internamente, mas também externamente angariar apoios de outras nações que, de certa forma, se sensibilizem ali com as questões que ocorrem internamente no Irã.
Agora, só pontuando para encerrar, aproveitando que você pesquisa bastante nessa área de terrorismo. Você falou aqui durante a nossa conversa sobre a questão do ponto de vista ocidental, né, em relação a esses atentados, ataques terroristas quando eles acontecem. Tem algum episódio que você possa citar pra gente em que houve um sentimento, claro, de comoção, mas de você ver a população em si, a comunidade internacional, que seja, se colocando ao lado do grupo responsável por um determinado atentado?
Pois é, existem diversas hipóteses que aconteceram. Na verdade, o movimento político ele é bem curioso, né? A forma de manifestação da violência política, ela é estudada por diversos estudiosos, diversos pesquisadores no mundo inteiro. E ela assume, às vezes, uma característica de insurgência ou recebe o nome de uma revolução. E algumas manifestações de violência recebem a alcunha de atentado terrorista, né? Por exemplo, no final de 2011, nós tivemos uma repressão estatal também a um verdureiro, que foi o Mohamed Bouazizi, né, na Tunísia, e ele sofrendo aquela repressão, ele era um verdureiro que vendia lá as suas hortaliças e ele não podia vender em determinado local, enfim, houve uma repressão do Estado, assim como houve essa repressão agora em relação ao uso do véu, né, que foi algo assim que foi parece ser uma gota, né, para transbordar um balde d'água. E desse acontecimento com o Mohamed Bouazizi, a gente teve um desdobramento que depois ficaram sendo conhecidas como as Revoluções Coloridas. né, e ela começou na Tunísia e foi varrendo todo o norte da África, chegou aí para o Oriente Médio, enfim. Regimes foram, ditaduras de décadas foram caindo em razão dessa manifestação que ganhou apoio popular. Então, de certa forma, o que a gente está percebendo no Irã, de uma forma geral, eu acredito que a gente pode fechar dessa forma, dessa maneira, o que a gente percebe é que essas manifestações de violência que estão acontecendo no Irã, elas têm um pano de mobilização popular muito flagrante, muito evidente. E que isso se fortalecendo, muito provavelmente a gente pode ver no futuro, né, se não houver uma repressão muito mais massiva do governo iraniano, isso se fortalecer. Eu acredito que a partir dos próximos dias, a depender da postura política do Irã, a gente vai ter que ficar acompanhando de perto quais serão os próximos desdobramentos dessa realidade que a gente está encontrando agora naquele país.
Então seguiremos acompanhando, o assunto voltando à tona, quem sabe a gente te convida de novo para participar aqui do Mundioca. Muito obrigada por esse bate-papo, Matheus. Nós conversamos com Matheus Dias, pesquisador do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, a UF. Muito obrigada por ter aceitado o convite e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, o prazer foi todo meu, estou à disposição. Tudo de bom.
Tchau, tchau.
Tchau.
Ó, trazendo aqui o comunicado do presidente iraniano, Ebrahim Raisi. Ele expressou condolências aos mortos nesse atentado à mesquita Shansherag e disse o seguinte: a voz dos oprimidos e o poder do povo iraniano desta vez ecoou no túmulo sagrado e mais um crime foi adicionado à lista de maldades cometidas pelos inimigos da Revolução Islâmica do Irã. Ofereço minhas condolências às famílias, parentes e todo o povo do Irã relacionados às vítimas desse atentado, desse ataque terrorista. A experiência mostra que os inimigos do Irã vingam seu desespero através da violência e do terror, atiram pedras para criar uma divisão na nação iraniana a fim de impedir o progresso do país. Este mal definitivamente não ficará sem resposta. Os órgãos de segurança e aplicação da lei, tendo identificado todos os aspectos deste crime cego, darão uma resposta devastadora e instrutiva aos comandantes deste ato terrorista. É o que diz esse comunicado.
É, diante disso, vamos chamar nosso segundo especialista? A gente conversa agora mais uma vez, vamos saber a avaliação do professor José Niemeyer, ele que é coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Mundioca.
Tudo bem, minhas caras? Um abraço ao assinante do podcast Mundioca.
Professor, a gente quer te perguntar a respeito desse atentado que aconteceu no Irã. O Daesh assumiu. Como é que o Irã pune esse tipo de crime, o crime de terrorismo?
Olha, é quase que um padrão na rotina do povo iraniano, do Estado iraniano e das forças que ali operam, a ação do atentado. O atentado no Irã, em alguns países do mundo islâmico, se transformou numa prática quase que rotineira se posicionar politicamente, né? E isso tem muito a ver com as práticas políticas, principalmente das estruturas do Estado, no caso do Estado iraniano. São práticas de baixa transparência, de muita corrupção, há muita corrupção. A gente pensa que nos países islâmicos a prática da corrupção é punida de maneira muito dura. Ela é punida, mas existe muita corrupção. Corrupção no sentido, como eu falei, da baixa transparência, a violência como ação política, sempre a violência como ação política, de você, na verdade, não ter partidos políticos que representam, porque esses partidos, esses países como o Irã não vivem na democracia, eles são países autocráticos, muito voltados para a figura do líder, uma figura praticamente autocrática, né, que representa quase divino na Terra. Então, tudo isso faz com que a violência acabe fazendo parte da rotina. E esse atentado, que é mais um dos atentados que ocorreram na realidade iraniana das últimas décadas, é um país que constantemente vive sobre a pressão de grupos radicais, muitas vezes ligados a um grupo terrorista oficial, vamos dizer assim, outras vezes ligados a grupos políticos, ligados a uma etnia em particular. No Irã, você tem um problema grave entre sunitas e xiitas, por mais que você tenha uma predominância de um dos grupos, mas você ainda tem essa disputa. É como se você tivesse uma coxa de retalhos num país como o Irã, mas uma coxa de retalhos que mantém essa coxa unida, na verdade, não é a democracia, a realidade político-partidária, e sim a violência.
Professor, em setembro de 2001, quando houve aquele atentado nos Estados Unidos, rapidamente o mundo todo ficou sabendo, o senhor deve se lembrar o que o senhor estava fazendo no momento do atentado. Eu me lembro, a Thay também deve se lembrar. Mas esse atentado do Irã, horas depois, ainda havia pouquíssima informação. Onde eu quero chegar? Será que o que acontece no Irã não interessa muito para o resto do mundo?
O Irã não é um bom laboratório de exercício do poder das potências e das potências médias. O que eu quero dizer com isso? Se houver uma guerra, Irã e Arábia Saudita, que são países que disputam hegemonia dentro do mundo árabe, isso seria grave. Mas aí seria uma guerra formal, Estados Unidos interferiria, Estados Unidos tem um relacionamento com o governo saudita, a China se aproximaria mais do Irã, isso seria grave. Agora, atentado, eu vou usar uma outra expressão popular, o atentado no mundo islâmico virou carne de vaca é uma expressão quando você quer dizer que algo é muito comum, né? Virou carne de vaca, não é nada demais. A mídia internacional, fora o Mundioca, fora alguns podcasts, fora alguns centros de notícia que tem esse olhar mais de detalhe do sistema internacional como vocês fazem, vocês levam isso em consideração e noticiam. Mas não é um bom laboratório para as grandes potências mostrarem a sua força. Por exemplo, a Síria. Há quanto tempo que não se ouve falar na Síria? E a situação na Síria continua de muita instabilidade, muita violência. Vocês noticiam sobre a Síria, eu mesmo já tenho entrevista aqui falando da Síria, mas a maioria dos meios de comunicação não noticiam isso. Continuam focados naqueles temas que têm a ver com a realidade ocidental. Infelizmente, e talvez por isso que tenha tanta violência no mundo islâmico, infelizmente, o sistema internacional é pautado pela agenda ocidental. E agora, com uma guerra na Ucrânia, que do lado da Alemanha, nada mais importante do que noticiar a guerra da Ucrânia. E vai noticiar durante muito tempo, porque essa guerra continua. Eu não estou vendo um final muito tranquilo, tanto do ponto de vista da Rússia quanto do ponto de vista do governo ucraniano, para a guerra na Ucrânia. E mesmo depois de terminada, nós vamos ter um processo de guerra civil na Ucrânia, pró-russos e pró-Ucrânia, durante muito tempo. Então, volto a dizer, se não for o Mundioca noticiando, e esse podcast mais alternativo, essa mídia mais alternativa, ninguém acaba tendo notícia. E é importante ter notícias do que está acontecendo no Irã. Nós temos cidadãos iranianos vivendo no Brasil, existem cidadãos iranianos vivendo em muitas partes do mundo, existem empresas iranianas. O Irã é um país importante. O Irã não é um país qualquer, né? Como eu disse, é um país que compete com a Arábia Saudita dentro daquele mundo do Oriente Médio, entre aspas, do mundo do Oriente Médio, e é um país fundamental. Inclusive, é um país que até agora, nas últimas décadas, os Estados Unidos ameaçou como um país que era um pária internacional, devia, e seus governos, seus grupos autocráticos deveriam ser barrados, e até agora se consegue entrar no Irã, como se consegue entrar na Síria também. Então, e como não consegue também perceber o mundo saudita. Então, esses países árabes, eles continuam relevantes, o grande produtor de petróleo, né? Grande exportador de petróleo, nós deveríamos ter mais informação. E aí tem um outro ponto, né? As agências oficiais destes países também seguram muita informação, só divulgam o que interessa. Eu lembro um pouco a mídia chinesa nesse caso.
Então, a gente pode imaginar que mesmo, como eu disse, os olhos do mundo voltados para o Irã por conta da morte da Amini agora com esse atentado, isso deve ser algo que vai ficar no ar só por algum tempo e logo vai ser esquecido?
Nós não podemos só imaginar, nós devemos afirmar. Estou afirmando e eu acho que você também concorda comigo. Daqui a pouco isso será esquecido. Porque, na verdade, são países muito fechados. E são países também, como eles têm um relacionamento internacional muito particular, eles não têm grandes linhas de comércio, eles exportam petróleo, mas eles não têm grandes linhas de comércio, eles não têm grande projeção, até que o cinema iraniano ganhou alguma coisa ultimamente, né? O cinema iraniano ganhou uma certa força, inclusive em Hollywood. Mas eles são países muito fechados ainda. Talvez, para que esses países fossem notados, eu estava dizendo aqui no começo da nossa conversa, esses países precisavam viver em uma estrutura mais aberta, né? Uma estrutura política, social mais aberta, mas isso é muito difícil, por mais que no Irã, sabe disso, tem movimento de mulheres, mas são mulheres de uma classe média alta, de uma classe alta, e de jovens que buscam essa abertura, que buscam essa aproximação com a modernidade. Mas aí tem outro ponto também, né? Que é a questão dos valores, né? Por que que também os valores ocidentais de progresso, de democracia, de consumo, por que que esses valores também são os valores que devem ser perseguidos? É uma pergunta que o povo iraniano, principalmente o povo iraniano, aquele que vive mais sob o domínio desses grupos autocráticos, mas eles questionam por que que são esses os valores que nós devemos seguir, se esses não são valores da cultura tradicional islâmica, né, da civilização islâmica. Então, É um mundo muito complicado, né? Por isso que a gente tem a mandioca para tentar explicar.
Professor, o senhor não acha... A gente viu aqui no estúdio, eu e a Thay, imagens de um atirador entrando na mesquita, né? Um lugar sagrado, um lugar sem nenhum tipo de segurança. O senhor acha que nem isso pode provocar comoção no mundo?
Provoca comoção. Vai ter um espaço bem menor, ou pelo menos um pouco menor, do que a guerra na Ucrânia. Até que a guerra na Ucrânia hoje não vai ser tão falada, porque agora estamos com eleição. Agora o tema é eleição, né? Então, na verdade, essa é uma outra dicotomia, sabe? Que eu acho que o mandioca explora muito bem, e as entrevistas sempre acabam indo para esse lado, que é essa questão de qual unidade de análise que nós temos do sistema internacional. Qual unidade de análise? Nós temos 3 unidades de análise. Nós temos o próprio sistema internacional, como funciona o sistema internacional, com Estados soberanos independentes, com modelos em alguns países capitalistas, na maioria capitalistas, em outros países comunistas, socialistas. Outra unidade de análise é a relação entre países. Como é que os países se relacionam dentro da União Europeia, no NAFTA, nas relações bilaterais específicas, multilaterais? E o outro é o próprio Estado. Como é que o Brasil se posiciona? Como é que os Estados Unidos, França, Indonésia? Então, essas são as 3 unidades de análise. Me parece que cada vez mais, quando envolve uma potência, e aí o Estado, que é poderoso, uma potência central, China, Estados Unidos, União Europeia, vista como potência, ou França, Alemanha, esses países acabam pautando toda a mídia internacional. Então, a mídia internacional, mesmo que existam agências como a de vocês que buscam algo mais alternativo, mas a mídia tradicional pauta com relação às notícias das potências centrais. Agora, tem uma novidade. Na época da Guerra Fria, as potências que determinavam o ritmo do sistema eram Estados Unidos e União Soviética. Isso mudou muito com o fim da Guerra Fria. É verdade, você tem China, você tem Alemanha, você tem os países europeus que estão tomando um espaço, você tem Brasil como potência média regional, você tem México. Claro que esses países ganharam mais uma nova interpretação da mídia com relação ao posicionamento desses países. Mas as potências centrais, principalmente China, Estados Unidos, União Europeia, Japão, Índia menos, né? Você vê que a Índia ainda está muito fechada. Mas essas potências centrais acabam ditando o ritmo, né, da pauta da mídia internacional. Eu acho que isso vai ficar por algum tempo. Quanto mais multilateral o sistema internacional for, quanto mais aberto ele for, mais espaço para novas mídias e mesmo para as mídias tradicionais mudarem as suas pautas e trazerem algo de novo. Quanto mais ele for contraído, mais difícil vai ser você buscar não só novas notícias, notícia tem muito, mas pauta e visualização para essas novas notícias.
Agora, o senhor falou que a violência no Irã é algo corriqueiro, né? Algo que costuma acontecer. Teve algum episódio recente de um atentado similar a esse que vimos agora?
Eu não estou me lembrando, porque também são tantas ações terroristas, não só no Irã, mas no Afeganistão, no Iraque. O Iraque menos hoje, porque está um pouco mais controlado, né? O Afeganistão voltou a ter uma situação muito de descontrole com a saída dos Estados Unidos da América e com o Talibã voltando ao poder. Aliás, nós temos tido muito pouca informação de como anda a administração Talibã no Afeganistão. Mas eu não estou me lembrando do atentado exatamente como esse, porque esse atentado tem algo de muito grave, que é o que você falou, que é o atentado cometido contra muitos alvos dentro de uma mesquita. Isso, agora, no mundo árabe, isso é muito grave, isso vai ter impacto. Agora, eu sinceramente não estou tratando isso de maneira menos importante. Como eu já espero, né, como analista de relações internacionais, eu espero sempre a ação política forte, né, forte não, violenta, em países como o Irã. Eu acho que foi mais do que eu venho observando há muito tempo. Eu trabalho com relações internacionais desde 2000, quer dizer, quase 23 anos. Um dos primeiros casos que eu, na época, estudei em sala de aula com os alunos, na universidade, foi um conflito árabe-israelense, de Palestina e Israel. Eu continuo, tudo bem que deu uma diminuída, porque talvez está havendo algum tipo de, não vou dizer consenso dentro do mundo palestino e do mundo israelense, não é isso, mas houve uma diminuição. Mas se acontecer uma nova conflagração grave entre Israel e Palestina, eu vou compreender como algo corriqueiro. Parece que isso ficou na nossa cultura de interpretação, principalmente com relação ao mundo árabe. É uma coisa triste dizer, mas é verdade. E nós precisaríamos, talvez, não acho que é só de mais notícia, não. Eu acho que nós precisaríamos de mais, talvez, até em sala de aula, nas universidades, estudar mais o Oriente, estudar mais o mundo árabe, estudar mais países fora do eixo ocidental, para a gente começar a perceber uma coisa que parece que a gente não percebe, mas que esses países fazem parte do sistema internacional, são estados regionais, do ponto de vista regional, importantes, e a gente tem que ter uma atenção maior. Por isso que eu acho muito bacana quando o mandioca, que a gente traz esses temas, para pelo menos em algum momento o assinante poder ter acesso a essa informação.
Professor, o que a gente pode esperar dos países? Porque o Irã tem inimigos, mas ele tem aliados também. O que a gente pode esperar dos países que são aliados do Irã num momento como esse?
Olha, eu acho que a gente pode esperar mais crítica com relação àqueles países, por exemplo, dos Estados Unidos, que posicionam contrários à agenda iraniana, né? Principalmente os Estados Unidos, porque o que está acontecendo? Os Estados Unidos estão vivendo hoje uma situação, mais um ditado popular para o podcast de hoje, de sinuca de bico, né? Um ditado bem popular, mas eu acho que cai bem na situação que os Estados Unidos se encontram. Porque os Estados Unidos estão percebendo que não podem atuar na guerra da Ucrânia via OTAN. Se tomarem uma atitude sozinhos, de autônoma, vai impactar nos próprios aliados. Os aliados da OTAN, principalmente os europeus, França e Alemanha, cada vez mais estão pensando em uma política externa de segurança comum. Eu acho que os europeus estão percebendo que ter um vizinho como Rússia e China, porque Rússia e China são vizinhos da Europa, é a mesma massa territorial, é sempre complicado. Então, eu acho que a União Europeia cada vez mais vai aprimorar a sua agenda de uma política externa de segurança comum. Já tem um projeto Bússola Estratégica que está falando disso. Então, os Estados Unidos estão percebendo a China cada vez mais se colocando, como eu falei, de maneira assertiva para criar um desenho chinês de segurança. Então, os Estados Unidos estão num momento agora complicado do ponto de vista de política externa. Muito complicado. E isso vai pesar, inclusive, nas eleições parlamentares dos Estados Unidos e daqui a 2 anos nas eleições presidenciais. Porque os Estados Unidos não estão conseguindo mais reordenar o mundo a partir da sua agenda de política externa. Não estão conseguindo. Eu não vou dizer que a Pax americana terminou, mas ela está com muitas contradições internas, né, estruturadas. Então, um evento como esse do Irã, eu acho que é importante, tá? Porque também os Estados Unidos vão aproveitar para fazer a crítica, para mostrar, olha, são países com baixa transparência, com falta de democracia, com falta de participação política institucional. Vão acabar criticando também, por tabela, países como a Rússia, né? Vão acabar fazendo uma crítica, que também eles vão dizer que são países de baixa transparência, onde não existe transparência, onde os processos políticos não são claros e tal. Então, os Estados Unidos vão utilizar, vão criticar, vão retirar membros de embaixadas, se for o caso, localizadas na região, mas vai ser uma crítica também muito utilizando do evento do atentado para, na verdade, poder se posicionar com relação principalmente à Rússia e à China.
Agora, o senhor, como especialista, te surpreendeu o Daesh ter assumido esse ataque?
Nada me surpreende no mundo árabe. Não me surpreende porque assumir um ataque terrorista dentro de uma visão ocidental do poder é algo muito complicado. Se houvesse um atentado hoje no Brasil, eu não sei se o grupo que estivesse promovendo esse atentado teria essa necessidade, mas de eu dizer que foi ele. Sempre os atentados que ocorreram na historiografia política, por exemplo, de países da América do Sul, sempre foram guardados muito segredo, né? Lá não. Lá dizer quem é que promoveu, quem é que organizou aquele nível de violência, parece que, não vou dizer que dá voto, né? Porque lá não é uma questão de. Lá não há uma democracia de massas, né? Mas dá poder. Dizer que você organizou aquele ato de violência da poder. Não me assusta o grupo ter dito que foi ele que organizou. Acho que faz parte, é um marketing da violência, né? É algo que a gente não vê muito no mundo ocidental, esse marketing da violência, e tomara que a gente continue sem conviver com isso, porque você usar da violência, como eu disse aqui no início da nossa conversa, como o marketing da sua ação política, é algo que eu posso dizer que não cabe numa visão moderna de mundo, por mais que essa visão moderna seja uma visão ocidental.
Professor, o senhor disse que a tensão do Brasil, obviamente, né, está aqui para a nossa eleição, essas disputas internas, mas num caso como esse, o Itamaraty se pronuncia por meio de nota ou não? Isso aí passa despercebido?
Eu espero que se pronuncie, porque o Itamaraty nos últimos meses tem se posicionado de maneira muito, eu não vou dizer irresponsável, mas sempre muito neutra com relação aos temas mais sensíveis da política internacional. E essa é uma pecha, essa é uma característica do governo Bolsonaro, né? O governo Bolsonaro é um governo que tem uma certa ojeriza a um desenho multilateral do sistema internacional. Ele não acredita nisso, ele acha que o Brasil perde poder dentro de um grande desenho multilateral. Ele acha que o Brasil deve buscar relações bilaterais específicas, com governos específicos. Um erro do Itamaraty, porque essa é uma mudança de norte com relação ao que fizemos nos últimos 100 anos de política externa, então foi uma mudança grave, e acho que o governo Bolsonaro teve muito prejuízo com isso, essa postura de se posicionar de maneira neutra, ou se posicionar de se abster de participar, ou sempre buscar relações mais específicas dentro da lógica do relacionamento internacional, isso trouxe muito problema para o governo Bolsonaro, problemas com relação à cooperação técnica internacional, problemas com relação a novas parcerias para tocar projetos aqui dentro, problemas com relação à interpretação que o sistema internacional faz, por exemplo, da pauta ambiental brasileira. Então, o governo brasileiro ele tem isso, essa característica hoje no governo Bolsonaro. É uma política externa muito errática, pouco tradicional e pouco previsível. E não pode, um país que ainda busca uma inserção internacional cada vez mais soberana, não é um país relevante para os temas da alta política, o Brasil não pode ter uma política externa errática. O Brasil tem que ter uma política externa sempre cooperativa, sempre de buscar o consenso, sempre de criar pontes de negociação negociação, sempre de se mostrar cooperativo nos variados temas da agenda internacional. Se o Brasil começa a ter uma postura de superpotência sem ser superpotência, vai ter um preço a pagar em todas as áreas.
Professor José Niemeyer, coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC, muito obrigada. Nós aqui do Mundioca gostamos sempre de saber o que o senhor pensa a respeito do que acontece no mundo e espero que o senhor possa voltar outras vezes aqui com a gente.
Sempre um prazer, um abraço a vocês, parabéns pelo programa, parabéns aos ouvintes também que seguem a Mundioca, porque mostram um interesse todo específico, sofisticado dos assinantes do Mundioca. Eu fico muito feliz de estar aqui e podem me convidar sempre. Um abraço a todos.
Um abraço.
Tchau, professor.
Tchau, tchau.
Tá, eu vou ler aqui um diálogo de um correspondente da Sputnik com uma das vítimas, uma das testemunhas do que aconteceu, que foi um dos paroquianos, uma das pessoas que estavam ali na mesquita para rezar. Ele disse: eu estava me preparando para a oração quando os tiros soaram, saímos para a rua, vimos pessoas sangrando. E aí o correspondente perguntou: então, o que aconteceu? Quem atirou? E o ferido respondeu: não está claro. Eles, que as pessoas, estão do lado de fora e nós estamos dentro. O tiroteio começou na entrada, onde todos entram no território, depois em direção ao templo, começou a partir daí. E aí o jornalista diz: então, os terroristas atiraram da rua em direção à mesquita? E ele respondeu: nós fomos expulsos toda vez que tentávamos sair, resultando em 4 de nós se machucando. E para terminar, o jornalista perguntou: você viu aqueles que dispararam? E ele disse que não viram. Olha que situação, né, Thay?
Na hora do desespero, né? A gente chegou a ver o vídeo que mostra um homem atirando, né, em direção à mesquita.
Eu fiquei muito impactada. Aquele homem, né, fortemente armado. E num lugar onde as pessoas estão ali
atirando nas pessoas,
pra,
né,
falar com o Deus delas, né? Um momento assim de que as pessoas estão rendidas. Ninguém espera ser machucado ou perder a vida numa situação dessa.
E esse assunto gerou uma repercussão muito grande. Os olhos do mundo já estavam voltados pro Irã por conta dos protestos. Que acontecem lá no país, que o episódio de hoje a gente vai trazer um terceiro entrevistado para falar mais sobre esse assunto.
A gente conversa agora com o professor Leonardo Paes, ele que é pesquisador do Núcleo de Inteligência Internacional da Fundação Getúlio Vargas. Professor Leonardo, muito obrigada por o senhor ter topado conversar com a gente assim, tão de pronto.
Nada, é um prazer sempre.
Professor, eu começo te perguntando: quem é esse grupo Takfiri Wahhabi do Irã?
Na realidade, Takfiri não é um grupo, né? Ele é uma expressão que eles usam de maneira geral para grupos sunitas, extremistas sunitas da vertente wahhabista, como, por exemplo, Estado Islâmico. Estado Islâmico seria um grupo, esse sim, que cairia dentro desse termo que abrange mais grupos. Então, o que é interessante para a gente ouvir essa expressão é que tem dois elementos aí. Um, eles não sabem exatamente quem são essas pessoas. E dois, dá uma linha geral, mais ou menos, qual é o tipo de relacionamento que eles têm com o Irã, né? O Irã, de maioria xiita, na média, não se dá bem ou tem conflito com grupos mais extremistas sunitas, com poucas exceções, mas na média, com grupos sunitas extremistas, eles vão mal. Então, isso dá duas pistas já pra gente do que tá acontecendo ali.
Então, a motivação para esse atentado poderia ser por conta desse conflito envolvendo xiitas e sunitas?
Me parece que sim, né? Até onde a gente sabe, quer dizer, com essa pista, a gente só pode deduzir isso nesse momento, né? Quer dizer, tá muito quente ainda, a polícia parece que já pegou 2 dos 3 indivíduos, e se pegou esses 2, muito provavelmente em breve eles saberão quem são de fato, que grupo eles estão afiliados e qual é a motivação real desse atentado. Até porque, inclusive, atentado terrorista, grupos terroristas, ou grupos, enfim, que a gente costuma chamar de terroristas, na média, eles costumam, mas não, quase sempre, né? Eles costumam pedir autoria do evento, né? Que só faz sentido o atentado terrorista ter o efeito que ele tem quando o grupo que o faz busca a sua autoria, enfim, diz o motivo, ele tenta passar a mensagem dele. Do contrário, seria muito pouco eficiente. Então, eu acho que em breve a gente vai ter mais clareza em relação a quem é e o que eles estão querendo com a motivação, o objetivo deles com esse ataque.
Professor, quando é que a gente chama um grupo de terrorista e quando é que a gente chama esse grupo de grupo rebelde? Tem alguma diferença?
Então, isso é muito complicado, tá? Assim, em aula a gente fala bastante sobre isso, porque na realidade existe um conjunto mínimo de elementos que vão ajudar a determinar o que, que poderia ser considerado grupo terrorista, né? Por exemplo, um grupo que tem motivação política, um grupo que usa o terror como ferramenta, que é essa ideia um pouco, né, de você explodir uma bomba num bar ou no caso de um templo, para aumentar muito, dar mais visibilidade à sua ação. é um grupo que ataca civis. Então isso mais ou menos são características que costumam estar dentro de um grupo que a gente costuma chamar de terrorista. O problema, e essa talvez seja uma das grandes questões hoje, é a diferença entre qual é o limite, melhor ainda, né? Qual é o limite da rebeldia, qual é o limite que um grupo rebelde poderia ter na sua ação. Porque eu, com pouca possibilidade de errar, pouquíssimos grupos rebeldes não são chamados de terroristas pelo país com o qual eles estão se rebelando, né? Então tem um pouco uma dificuldade em entender isso. Um outro exemplo interessante que ajuda a olhar isso, por exemplo, pega a guerra da Síria, né? Os grupos que apoiam o governo do Bashar al-Assad, todos eles são terroristas usados pelos Estados Unidos, ou quase todos eles, né? Mas eles são atores legítimos para os russos. E basicamente, quase todos os grupos que atacam o governo do Bashar al-Assad, se rebelam contra o governo do Bashar al-Assad, são rebeldes legítimos para os Estados Unidos e são terroristas para os russos. Então você vê que a coisa se inverte. Eu costumo dizer para os meus alunos que, no final das contas, você chamar alguém de terrorista fala mais sobre você do que sobre o grupo, porque mostra qual é a sua percepção em relação à legitimidade que você dá para a demanda daquele grupo.
Depende de quem olha, então, né, professor? É isso.
Eu costumo pensar dessa maneira, eu acho que isso facilita a análise.
Professor, agora o que a gente pode esperar do Irã depois desse episódio? Como o Irã costuma reagir quando há episódios assim de atentado?
Olha, o Irã é um regime muito forte nesse sentido de segurança e muito provavelmente vai agir duramente, né? Quer dizer, eu acho que a primeira coisa que eles vão tentar fazer, obviamente, é tentar identificar a que grupo esses indivíduos pertencem, qual o objetivo, e muito provavelmente haverá algum tipo de retaliação, né? Geralmente é nesse sentido que a coisa operaria. Especialmente sendo um grupo, basicamente não um país, onde eles conseguiriam mais liberdade de retaliar.
Professor, e qual que é a punição nesse caso? Essas pessoas, elas vão ser presas? Já foram, né? Já foram detidas. O que vai acontecer com elas?
Eu acho que eles vão passar por um processo de investigação para tentar entender qual é a motivação deles, quem eles são, como eu havia dito. Eu acho que é um pouco cedo para a gente poder falar o que vai acontecer com eles, porque eu acho que vai depender muito em relação a quem eles são, qual o objetivo deles, quais são os crimes que eles vão ser acusados, enfim. É muito cedo para a gente dar esse parecer ainda, sem ter mais informação do próprio governo.
Agora, pelo fato de ter crianças entre os mortos, isso pode gerar uma punição mais dura?
Eu confesso que eu não tenho muita clareza em relação ao código penal iraniano, né? Mas eu acho que, quase que por definição, o fato de haver mulheres e crianças entre as vítimas aumenta o calor da situação, né? Faz com que a população aceite e eventualmente deseje penas mais duras, né? Quer dizer, dê mais abertura para penas mais duras, mas eu não saberia dizer qual é exatamente.
A maneira que a imprensa tratou esse atentado, porque algumas horas depois do que aconteceu, acho que aqui no Brasil só a Sputnik, a agência Sputnik, havia reportado, e muitas horas depois eu vi na imprensa americana. O senhor acha que isso é algum indicativo?
Não, eu acho que não. Eu acho que é em relação a pouca informação do dado, né? No caso do Brasil, a gente tem, obviamente, uma questão da eleição acontecendo, que isso rouba muita atenção dos jornalistas de maneira geral no Brasil. E o Brasil, ele é pouco inserido internacionalmente no ponto de vista da mídia, né? Só tem poucos canais ou poucos mídias que têm correspondentes em alguns lugares do mundo, não em vários, né? Eu não tenho notícia de ninguém que tenha um correspondente permanente no Oriente Médio, por exemplo. Então, você pode perceber que a grande maior parte das notícias que a gente tem de alguns lugares do mundo, tipo África, tipo Oriente Médio, lugares que não são muito óbvios, como China, Estados Unidos, Londres, para fora desses países muito óbvios, são mais importantes do ponto de vista da reverberação das notícias internacionais, Rússia nesse momento, a gente consome notícias de fora. E a gente consome notícias, na média, de países anglo-saxões. Então a gente vai ter, por exemplo, a notícia que a Folha de São Paulo, o Globo, o Valor, o Estadão, enfim, esse pessoal vai reverberar, vem da BBC, vem da Reuters. Então tem um certo delay de informação quando essas coisas acontecem, né? Eles só vão conseguir repercutir bem o que está acontecendo nesses lugares quando essas grandes mídias internacionais, que tem muita gente em loco, conseguir ter mais informação e reverberar melhor. Aí isso chega mais no Brasil. Então, até então, na minha opinião, é questão de tempo até a coisa chegar com mais força aqui, porque tem esse gargalo, enfim, da nossa estrutura de mídia.
Em relação a nível internacional, repercussão internacional, a gente acompanhava aí uma cobertura da mídia internacional por conta dos protestos que estão acontecendo lá no Irã, até no dia desse atentado, um dia emblemático que marcava aí os 40 dias da morte da jovem Amini, e parece que o atentado aconteceu num momento momento em que as forças policiais estavam justamente em confronto com alguns manifestantes, havia um temor sobre, em relação a protestos mais violentos por conta dessa data emblemática. O senhor acha que agora, com esse atentado, os olhos da mídia internacional devem se voltar só para o atentado e esquecer a morte dessa jovem?
Eu acho que não. Eu acho que, como a morte da jovem, ela já vem levando há 40 dias e toca numa questão específica dos indivíduos, eu acho que a coisa tende a se alastrar mais. Me parece que o governo, e é só uma expectativa minha, né, vai tentar, enfim, capitalizar em cima desse atentado, mostrando que, olha, a gente precisa se preocupar com inimigos externos que estão atacando o nosso governo, o nosso país, a nossa vida, nosso estilo de vida, seja lá o que seja, né, para tentar, obviamente, amenizar os ânimos que estão lá na outra parte do país, com a questão dos protestos em relação à Mini. Tentando mostrar, olha, o que está acontecendo lá é uma coisa que é importante, mas vamos ver depois, porque é uma coisa menor, depois a gente resolve. Pior é ser atacado, né? Atacarem o nosso país, matarem pessoas e tudo mais. Então, eu imagino que o governo deve usar um pouco essa carta. Até onde ele vai conseguir fazer isso, eu acho também é cedo para dizer, né? Quer dizer, a onda de protestos em relação à morte dessa jovem iraniana foi muito, muito impressionante para o governo duro nesse momento, né? Que, enfim, é da iraniano. Eu acho que é cedo para dizer isso, mas eu tenho a impressão, e aí eu estou usando aqui uma bola de cristal, que não. Acho que a questão da Mini me parece que pegou melhor, enfim, é melhor no sentido de que as pessoas incorporaram aquele tema. Sempre tem um grande tema, né? Que um evento interessante que eu acho que corresponde um pouco a isso é a questão da morte do George Floyd lá nos Estados Unidos, né? Quer dizer, lamentavelmente morrem pessoas pretas o tempo todo nos Estados Unidos ou são alvo de violência. Algum morreu e pum, isso levanta de uma forma impressionante, enfim, aí o mundo olha para aquilo. Então, o caso da Mini, acho que o mundo já olhou para isso, então acho que isso já é um tema. Eu acho que ele vai ter mais dificuldade de ser substituído tão rapidamente.
Então o governo deve ficar mais pressionado ainda.
Imagino que sim.
E o senhor acha, então, que o Irã trata esse tema, né, da morte dessa jovem como algo de segurança nacional? O senhor acha que essa discussão ela está longe de acabar?
Eu acho que vai depender um pouco de como o governo iraniano vai tratar a questão do atentado e como ele vai tentar reverter isso numa narrativa para esvaziar a questão da Mini, né? E acho que isso vai ser feito, e a explicativa que eu tenho que isso vai ser feito é porque, no caso do Irã, quer dizer, na minha opinião, o governo está tratando com muita seriedade essa questão. A gente viu, tem casos interessantes no Irã, há pouco mais de 10 anos a gente viu a Primavera Árabe, onde alguns eventos causaram uma fagulha que criaram protestos massivos em várias partes do país e longevos, que duraram bastante tempo, e eventualmente acabaram derrubando governos. Então, regimes autoritários na média se preocupam muito com esse tipo de situação. Então, eu acho que o governo certamente vai tratar isso, tá tratando já como prioridade, e muito provavelmente vai tentar fazer de tudo para tentar esvaziar esse movimento. E esse fato colocado agora pode ajudar o governo a criar uma nova narrativa para tentar tirar a atenção das pessoas em relação à questão da Amine.
Agora, como que fica, não sei se pode ter algum reflexo na questão do embate envolvendo o Irã e Kurdistão depois desse atentado?
A gente só vai saber disso quando a gente souber quem são essas pessoas, né? Como eu disse, na pista inicial que eles deram, colocando esses indivíduos dentro daquele guarda-chuva, né, que seriam grupos extremistas sunitas, isso tem pouco a ver com o Kurdistão, né? Então, aí, se isso se confirmar, eu acho que nada, né? Não tem muito a ver com esse caso. A não ser que, eventualmente, digam, não, esses caras que a gente encontrou são curdos ou coisa parecida, o que já vai contradizer o que a mídia estatal está dizendo nesse momento. Então, eu acho que tem que esperar para ver exatamente quem são essas pessoas e qual é a motivação delas para ver se a questão dos curdos vai ser colocada em pauta ou não.
Professor, países que antagonizam com o Irã, como os Estados Unidos, podem estar se aproveitando desses fatos?
Eu acho que não nesse momento, né? Porque certamente eles se aproveitaram e, obviamente, tentaram mostrar, olha como o Irã é um país autoritário, é um país agressivo com sua população em relação à questão da Amine. Isso é mais fácil, né? Agora, com um atentado como esse, eu acho menos provável. Acho menos provável.
Será que vai causar comoção?
Alguma vai, só que aí depende de onde, né? Eu acho que se você olhar para o mundo árabe de repente, onde sobretudo em países com maioria xiita, sempre que causa alguma comoção, mas lamentavelmente, para o lado do Ocidente, morte de pessoas árabes, enfim, muçulmanas, no caso são persas, né? Muçulmanas, enfim, causa menos. A coisa tem que ser muito mais agressiva. O caso é interessante, no caso da Amine, como foi o governo, isso geralmente causa mais comoção por se tratar de crítica em relação ao governo iraniano, que é visto com maus olhos por boa parte do Ocidente. Agora, um atentado como esse, acho que infelizmente vai causar menos comoção.
Olha, professor, o Irã não costuma ter muitos atentados, né, do contrário de outros países ali vizinhos?
É, pois é, a gente tem que ver que país que a gente está olhando, né? Porque também, quando a gente para e pensa nos países vizinhos que passaram por guerra civil, com coisas muito mais tensas, né? Quer dizer, as ânimas estão mais tensas, só tem grupos, eu posso dizer, grupos internos, minorias internas que se rebelam, que estão a luta armada, está falando de Síria, está falando de Iraque. É, aí sim, né? Quer dizer, o Irã tem menos. O Irã, como ser um país relativamente coeso e forte, estruturalmente e institucionalmente forte, com um sistema de segurança muito duro, então eu acho que provavelmente eles conseguem debelar muitos dos possíveis atentados antes deles acontecerem. Por isso ele se torna, acho que, um alvo menos frequente. Mas, sem dúvida, ele está entre países que recebem algum grau de atentados ou tentativas de atentados maior do que a média dos países no mundo, quando a gente olha para países como o hemisfério americano, por exemplo, né, que é menos afetado.
Agora, voltando a falar sobre os protestos em decorrência da morte da Amini, eu cheguei a ver que declarações de autoridades iranianas falando que essas manifestações seriam motins planejados pelos Estados Unidos e também por Israel com a ajuda de alguns iranianos traidores, né, como eles classificam. O senhor acredita nessa hipótese?
Eu não acho que os Estados Unidos tenham o Israel, que tem a ver com o atentado em si, né? Quer dizer, agora, eles obviamente reverberam bastante essa informação, né, ou as informações relacionadas ao caso, para poder criar uma narrativa, criar de fato uma figura negativa em relação ao governo iraniano, não tenho dúvida, né? Quer dizer, faz sentido, são rivais, quer dizer, não tem problemas diplomáticos muito duros, estão envolvidos com sanções impostas em relação aos Estados Unidos em relação ao Irã, o Israel é um dos inimigos Fidel Gás do Irã e vice-versa. Então, assim, que eles usam esse tema, obviamente, para manter uma má imagem do Irã, faz todo sentido e, enfim, isso acontece há muito tempo. Da mesma forma que quase qualquer coisa que acontece é problemática para o Irã, também faz sentido eles colocarem a culpa em Israel nos Estados Unidos de maneira a tentar deslegitimar o movimento, né? Mostrando que, na realidade, esse movimento não é uma coisa legítima da população e é sim, na realidade, enfim, uma ação de inimigos do país tentando desestabilizar o país para tentar de novo esvaziar os protestos ou tirar a legitimidade deles. Então, nada novo aqui, na minha opinião, nesse momento.
Professor, eu estava lendo essa notícia aí, veiculada pela Sputnik News Brasil, que o alvo dos disparos foram peregrinos islâmicos que estavam no local durante as orações no início da noite. Essa informação, ela dá alguma pista pra gente?
Então, eu acho que ela dá uma pista junto com a questão da inicial de quem poderiam ser eles, né? Quer dizer, na medida que você fala que eles estão atacando um circuito de peregrinação, provavelmente xiita, né? Mas a maioria do país do Irã, o que corrobora a ideia de que eles possam ser sunitas, né? Quer dizer, que ainda não concordam com a mesma vertente religiosa. E também isso tende a distanciar em relação ao caso da Amini. Então, vai dando umas pistas sim, né? E obviamente por ser um espaço de peregrinação religiosa, tinha muita gente lá, enfim, isso também tende a ser um alvo comum de grupos que fazem esse tipo de atentado, né? Que a gente costuma chamar de terroristas, porque tem mais visibilidade, atinge mais pessoas, enfim, são lugares que tem algum elemento simbólico. Então, de novo, adiciona pistas, né? Nada conclusivo, obviamente, está muito cedo ainda, mas adiciona pistas, inclusive, à informação que a gente tratou lá no início do programa.
Tá certo, a gente conversou com o professor Leonardo Paes, ele que é pesquisador do Núcleo de Inteligência Internacional da Fundação Getúlio Vargas. Quero te agradecer mais uma vez, professor, por ter falado aqui com a gente.
Nada, sempre um prazer.
Um abraço.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Bom, é isso. O episódio de hoje está chegando ao fim, mas ainda dá tempo da gente conferir o tema de hoje do Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Olha, Melina, já aconteceu de você ser confundida na rua?
Já.
Já aconteceu comigo também, mas você já encontrou com alguém parecido contigo?
Olha, já me disseram que eu era parecida com fulana, ciclana, mas eu não acho.
Já fui confundida, mas nunca encontrei alguém que eu pensasse, nossa, se fôssemos parentes. Já encontrei a pessoa com jeito parecido, mas fisicamente não. Por que eu comecei falando isso? Porque nós vamos contar a história de um cara que encontrou quase que um irmão gêmeo, ó.
Ai,
isso aconteceu lá em Las Vegas. Um turista compartilhou um momento nas redes sociais em que ele encontrou lá um cara parecido com ele e isso rapidamente viralizou. Os dois estavam estavam na piscina de um hotel quando se olharam e caíram na risada. Detalhe, a semelhança não era só ali física, não. Eles estavam vestidos de forma quase idêntica.
Nossa!
Estavam com óculos e boné iguais. A foto foi compartilhada por um deles em uma rede social, onde os internautas acabaram caindo na gargalhada, né? Votando lá se eles eram irmãos gêmeos ou não. Aí olha o que disse o responsável por essa postagem, o Sean Douglas. Eu não estava convencido até agora. Estamos, de fato, em uma simulação. Hoje eu nadei aleatoriamente passando pela piscina Flamingo em Las Vegas. Ele colocou na postagem lá quando encontrou esse irmão gêmeo, entre aspas, né? Ele utilizou uma palavra alemã, Doppelganger, que significa duplo ambulante. Essa palavra costuma ser usada para se referir a pessoas iguais que existem pelo mundo, mas não se conhecem. Nos comentários, os internautas ficaram chocados com a aparência dos dois homens. Foram mais de 95 mil usuários que curtiram essa publicação e 2.300 comentários.
Nossa, quais são as chances, né, de ter uma pessoa igualzinha a gente?
E vestido ainda de forma parecida, com óculos e o boné iguais.
É, muita coincidência.
Ou seja, são parecidos fisicamente e têm gostos parecidos, né? Pelo menos no que diz respeito à moda.
E qual a nacionalidade dos dois? É alemão?
É, um é alemão e o encontro aconteceu em Las Vegas. Não sei, não diz aqui se o outro é americano.
É estranho.
Bizarro. Chegando ao fim, mais um episódio. Mais uma vez estamos aqui falando do Irã. Lembrando que o nosso podcast é um produto oficial da Sputnik Brasil. Então, se você quiser se manter atualizado dessa situação, né, da repercussão, do que aconteceu do pós-atentado, só conferir tudo lá no site da Sputnik Brasil. E por lá também você pode ouvir o nosso podcast. Tem a aba lá do Mundioca, a primeira aba, na parte superior da primeira página. Só clicar lá. Enquanto você lê, vai ouvindo o Mundioca. Acabou, Melina. Estourou o tempo. Não dá tempo de mais nada.
Tchau, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.